Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Par! Repio geral, um arrepio de medo. O comandante, porém, estava amável e sentara-se. Como se chama? Arsênio Godard. Bem, eu desejava explicar. Ou, inteiramente inútil, venho dizer-lhe o que resolvi a respeito. Senhor Arsênio Godard, o senhor vai viver conosco até o fim da nossa ação. Vê-se que o senhor é um homem, corajoso, forte. Excelente companheiro, vou mandar-lhe uma roupa. Terá um beliche seu, o navio é inteiramente seu. Apenas com o senhor nada bem, bem e pode não gostar da nossa companhia. Será acompanhado sempre. Não desejamos que nos abandone. O francês olhava, tentando descobrir a insídia, procurando saber que castigo horrendo aquele lhe vencedor architetava entre frases de mel. Mas, senhor comandante, devo dizer. Mercher Gébio, em 48 dentro da noite. Eu é que devo dizer que jantará à nossa mesa. Ah, e nós não passamos a vela de Libra, como os patriotas da cidade. Mas enfim, come-se. Vai ver, não imagina o prazer que lhe dá sua companhia, está entendido então bem. Até o almoço. Guardião, uma roupa ao senhor Godard. Era de tal modo grave a atitude do comandante que nenhum de nós se atreveu a interrogá-lo. Também a explicação veio minutos depois, terminante e terrível. O tenente João Chão chamou-nos de parte e em voz seca deu a ordem de cima. O senhor comandante proíbe que se converse ou se responda ao preso. O senhor comandante considera uma deslealdade a causa e à sua pessoa dizer uma palavra, El Godard, até segunda ordem, era o suplicício do silencigo. Digo, alguns acharam fraco. Eram os ingênuos. Outros sorriram, imaginando as resultantes daquele esporte, a perseguição do silencio ao pobre sujeito. Como tomaria ele a vingança? À hora do almoço, Godard apareceu, seguido de um marinheiro. Pediu licença, sentou-se. Ninguém olhava para ele. Ao primeiro prato atirou-se com uma fome indizível, verificando se lhe presta vamos atenção. Afinal, não se conteve. Senhor comandante, não sei como agradecer. O comandante continuou com o tenente João. Godard quis insistir, atrapalhou-se, voltou para o vizinho da direita. Dentro da noite 49. Eu devia dizer ao comandante. O vizinho da direita dirigiu a palavra ao companheiro ao lado. Godard atirou-se para a frente. Sim, a generosidade dos senhores. Os convivas do outro lado nem voltaram o rosto. Godard cruzou o talher e esperou até o fim o almoço. Quando o comandante ergueu-se, foi até ele. Devo agradecer a sua bode. O comandante nem voltou o rosto. Era comigo, se não fosse atroz. Teria coragem o homem para resistir a essa humilhação sem palavras. Godard passou o dia passeando no convés. Ao jantar, a cena renovou-se. À tarde começou o clássico bombardeio de terra para os navios, dos navios para a terra. Era todo dia aquela ceifa de vida inútil e dispendiosa. Godard parava junto de nós. Eu sei atirar muito bem. Nenhuma palavra. Não ouvíamos, ninguém o percebia. À noite, reunidos para tomar o mate, Godard de novo surgiu, acompanhado do marinheiro. Não quero, senhor comandante, deixar passar o dia, sem agradecer a bondade geral. Não me falam. E justo o ressentimento. Mas eu não sou adversário. Sou um ganhador que, como existire, mercadeja o seu valor. Com os revoltosos, permito a palavra, não posso mercadejar, porque pouparam a minha vida, sustentada à custa de muito risco. Estou, pois, às ordens. Mas, ocupe pouco... Os oficiais tinham saído 50 dentro da noite e Godard estava só diante do marinheiro mudo e sério. No dia seguinte, o nosso preso apareceu ao ver o almoço sombrio, cumprimentou-o sem ser correspondido, abancou no outro lugar, mastigou sem dizer palavra, ergueu-se, agradeceu, insistiu. Se o senhor comandante me desse licença para expor um plano de ataque, conhecendo eu como conheço as posições inimigas. E traição, vejo que não sou ouvido. Agradeço o entretanto. Ué, era evidente que Arsênio Godard, tipo voluntarioso, fazia um esforço sobre-humano para conter a colera, para não desesperar diante daquela horrível situação que o fazia viver no navio como se estivesse só, inteira e definitivamente só. Os olhos ardiam de clara, os beiços estavam brancos e as mãos tremiam em um tremor de furia. Talvez ainda se julgasse capaz de vencer o castigo, porque à noite, bruscamente, foi ao comandante e de novo insistiu sobre os seus planos. Ao cabo de 4 dias, entretanto, durante o múdio almoço, Godard ergueu-se. Jean! E para sempre o silêncio. Ninguém me fala. Mas eu sou um idiota, um animal leproso. Que sou eu? Não respondem. Matem-me, afinal. Os infames sois vós. Retiro-me não como mais. Não fujo, é verdade, mas morro de fome. Adeus, senhores. Saiu a bater com os pés para a sua cabine. Nós continuamos a conversar das coisas que nos inte dentro da noite 51 ressavam. Só marinheiro acompanhou-o, como a própria sombra muda. Bi foi então a luta mais curiosa e mais as... o esporte mais doloroso e mais inquietante que jamais viramos, entre a palavra e o silêncio. Cada um de nós, com o instinto animal de vencer, não respondia só para obedecer ao comandante, não respondia porque responder seria a vitória do pobre diabo. Cada figura de bordo era um componente daquela machina de separação. Daquela machina que o tenente João chamava o pneumático da vontade, a rarefacção do homem, porque a palavra é a vida, e falar, trocar palavras é sentir-se viver. Goddard sentia bem que nós o muravamos no silêncio, que nós cada dia erguíamos mais alto ele muro de mudez que as suas palavras não podiam, não conseguiriam quebrar. Resistiu 2 dias no camarote, à fome. Depois veio à mesa feroz e sombrio com um jaguar e nessa atitude conservou-se 10 dias, dizendo apenas, obrigado e bom dia. Ficava à porta do camarim, bufando e fumando. Se alguém passava por acaso, erguia-se e tinha um ritus irônico. Obrigado. Ao cabo desse tempo veio-lhe o relaxamento dos nervos. O acicate da vontade mordeu mais forte. Bra preciso obter uma resposta, sentir não estava morto. Inventou estratagemas. Acompanhava uma pessoa até saber o nome e de repente dizia-lhe nas costas, disfarçando a voz. Ué, 52 nitro da noite, esperava em lugares solitários alguém. Pedia fosforos. Encartava nas palestras acaloradas uma frase dessas que exigem réplica, discussão. Espreitava o abandono dos marinheiros para obter uma palavra, uma apenas. Nós estávamos, porém, numa situação por demais irritante, com os tiroteios, a falta de viveres e a certeza de um fim próximo, para consentir em perder. Ao demais, se ele sofresse resignadamente, talvez algum sentimental abalado respondesse. Mas Goddard era um voluntarioso, a resignação não se a compreendia. Cada dia jajardo era para os seus nervos mais um motivo de fúria, de raiva contida. De modo que no vaso de guerra em plena revolta, havia apenas o diabólico esporte de um homem contra 300, querendo falar, querendo viver, querendo rebentar o sudário de silêncio com que o enterravam moralmente, sem o conseguir. Dos meios súbditos, Goddard caiu nos meios baixos. E ao comandante? A imoralidade do seu navio é assombrosa. Acautele-se contra o imediato e o venderá na primeira ocasião. E inventava intrigas entre os paisanos e os ofícias, arrastava reticências, esperava a pergunta. Nós nem sorriamos. Um silêncio absorriamos. Um verdadeiro silêncio que até os gestos, como sendo ainda diante dele estivéssemos diante um objeto indiferente e inanimado, acolhia a infantilidade desesperada. Da intriga, Arsênio Goddard caiu na humilhação. Dentro da noite 53 para chegar a este excesso, era preciso sofrer estrafegadamente, e Goddard sofria. Tinha as pálpebras arradas, o semblante lívido, o olhar apoado pela preocupação constante, o gesto vago. Uma noite, de repente, depois de Urbala ter rebentado no convés, lacerando as pernas de 3 inferiores e espadanando sangue até na murada, enquanto febrilmente todos nós tratávamos de remediar o mal, caiu de joelhos aos pés do comandante. Deixe-me prestar auxílios tambi munho, fale-me. Pela sua ona, pela sua farda, diga sim. Diga não, diga qualquer coisa. O comandante passou-lhe por cima. Arsênio continuou de rojo, pedindo, sem ver a quem, pedindo a quem passava indistintamente. Nenhum de nós, cheios de preocupações, pensava em ter pena. O bandido era o inimigo, e cada vez que uma bala trazia o desastre, a colera augmentava contra sua figura livia de traidor desesperado. Pelo amor de Deus, nua da palavrinha, uma lavra ele, com a face no chão, rículo e macabro ao mesmo tempo. A crise acentuou-se. Arsênio resolveu conquistar os guardas com as lágrimas. Cada marinheiro que lhe postavam como sombra tinha o logo de joelhos, procurando beijar-lhe a mão, a fazer promessas, a pedir, a chorar. O comandante repetiu as ordens severas. Arsênio ficou sem resposta, e da humilhação passou à colera, dentro noite. Não quero este, não quero, Jeze. Abradava quando mudavam os guardas. São uns indignos, uns covardes. Não me satisfazem. Que sou eu, te ouviram, falo. Que importa que não me respondam, falo. Estou falando. Covardes, mas a colera, como as lágrimas, batia de encontro ao ilimitado e asfixiante silêncio. Não ouvíamos, não sentíamos. Godard voltou ávido do beliche a dizer obrigado ironicamente quando por acaso alguém passava pela porta. Já haviam passado 2 meses, 60 dias e 60 noites. Tudo anunciava o fim da nossa aventura, e cada vez mais o nosso ódio se acentuava contra aquele objeto solto a bordo, o mercenário, o traidor. Os acontecimentos, os desastres desenrolaram-se com o cortejo de mortes, de humilhações, e diante de nós, com as ideias empaladas num silêncio desesperado, o animal sofria a nossa vingança por todos fissébila, já que nos era impossível estraçalhar, matar, vencer. Timuma. O marinheiro que deixara a guarda foi dizer ao comandante que Arsênio Godard aprecia febril e falava coisas sem nexo no beliche. Ah, não é verdade, comandante, se acabássemos iante com essa boca a mais. Oh, é preciso que ele pague a dedicação aos outros. Se fosse um resignado, há muito estaria morto, mas por isso mesmo que em Furex, ave dentro da noite 55, mus de o trancar cada vez mais no castigo. Está desesperado. Com efeito, Godard desesperava. No camarote, deitado de barriga para o ar, a barba crescida, o cabelo pelas orelhas, falava alto para se ensurdecer, para enganar os ouvidos, para iludir aos próprios sentidos. Era trágico, mudando de voz, imitando vozes de mulheres, vozes de bichos. Oh, madame, engana-se. É impossível que o senhor Arsênio aguentasse tamanha crueldade. 70 dias, minha senhora, eram uns castrados. Oh, perdão, um patife. Ah, cocoricó, vamos cantar um dueto, valeu. Essa mise é deliciosa. Os marinheiros incultos estavam receiosos de que a razão de Godard tivesse afinal sido estrangulada pelo círculo do silêncio. Olhavam no receiosos. E Godard então pulava da cama, em cerolas, desdeá-lo, não. Não me falo, não decidido, afinal eu os desprezo, cobardes, vencidos, mas também não preciso. Estou conversando, estou ouvindo outras vozes responderem às minhas perguntas. Ah, o homem inteligente escapa aos maiores tormentos dos patetas. Ao cabo do 69º dia, porém, Godard foi à mesa silencioso e sério, pediu um cigarro, passeou pelo tombadilho, dormiu direito e logo, pela manhã seguinte, deitado, chamou o guarda. Dá-me um fósforo. O guarda aproximou-se, estendendo a caixa. 58 dentro da noite,